cumprimento aos colegas vereadores, funcionários da casa, a todos que nos assistem no plenário e quem nos escuta via Rádio Alternativa e quem nos assiste também na live da Alternativa, a quem nos escuta na Rádio Agudo e também quem nos acompanha via internet. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 101ª reunião ordinária, 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Considerando que a senhora Nice, vereadora Nice Soares, entrou em licença da Câmara, a Câmara Municipal convocou o segundo suplente do MDB, o senhor João de Deus, para tomar posse. Assim sendo, procedemos os atos de posse do senhor João de Deus, como vereador que cumprirá o mandato desta data. Solicitamos que sua senhoria apresente a declaração de bens e seu diploma de suplente de vereador. Tendo sido apresentado a declaração de bens e o diploma, solicitamos que o senhor João de Deus se dirija à tribuna e faça o juramento previsto na Lei Orgânica Municipal.
Prometo cumprir e fazer cumprir a Lei Orgânica e as leis da União, do Estado e do Município. E exercer o meu mandato e inspiração do patriotismo e da lealdade e da honra e do bem comum.
Cumprida todas as formalidades legais e regimentais, declaro empossado o senhor vereador João de Deus. Solicito ao senhor secretário que leia o termo de posse que, posteriormente, será assinado pelo senhor João de Deus e demais vereadores.
Termo de posse. Aos 7 dias do mês de agosto de 2023, no plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Agudo, compareceu o senhor João de Deus para tomar posse, convocado que foi em virtude de licença concedida a vereadora Nice Soares. Cumpridas as formalidades legais e regimentais, o senhor presidente declarou empossado o vereador João de Deus e foi lido o presente termo que foi assinado pelo vereador empossado, pela mesa diretora e pelos demais vereadores presentes. Agudo aos 7 dias do mês de agosto de 2023.
Portaria 41, de 7 de agosto de 2023, nomeia vereador membro de comissões permanentes, o presidente da Câmara Municipal de Agudo, no uso de suas atribuições legais, considerando a licença concedida à vereadora Nice Soares e considerando o artigo 79 da Resolução 9 de 2008, resolve 1. Nomear o vereador João de Deus membro titular da comissão de Constituição e Justiça. Assinado, vereador Auro Quirinos. Passamos à apreciação das atas. As atas de número 38 de 2023 e 39 de 2023. Coloco as atas 38 de 2023 e 39 de 2023 em discussão. Coloco as atas 38 de 2023 e 39 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Atas 38 de 2023 e 39 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências, onde os vereadores que quiserem que alguma correspondência seja mencionada, que façam no momento.
Boa noite, senhor presidente. Peço a correspondência recebida 187.
Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência 187.
Correspondência protocolada número 187. ATRA, Associação das Trabalhadoras Rurais de Agudo, juntamente com seus grupos organizados, convidam para nossa domingueira. Venha, vamos dançar e se alegrar. Será no dia 20 de agosto de 2023, na localidade do CTG Sentinela do Jacuí, no Rincão do Despraiado. Início às 13h30, animação, banda escala, ingresso R$ 20,00, boa copa e cozinha. Grupos organizados, para melhorar nossa organização, pedimos que confirmem presença até o dia 19 de agosto.
Mais alguma leitura? Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei nº 54 de 2023 dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação Esportiva e Cultural de Linha Boêmia e da Outras Providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei propõe a cedência de implementos agrícolas subsolador de 7 hastes à Associação de Produtores da Linha Boêmia em Agudo, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da agricultura na região. O subsolador é uma ferramenta de grande importância para o preparo do solo, permitindo a quebra de camadas compactadas, melhorando a infiltração de água e o enraizamento das culturas. Com essa iniciativa, buscamos proporcionar aos agricultores familiares da linha Boêmia um equipamento moderno e eficiente, o que resultará em práticas agrícolas mais produtivas e menos impactantes ao meio ambiente. A cedência do subsolador promoverá uma utilização mais radical dos recursos naturais, contribuindo para a preservação da fertilidade do solo e, por consequência, para a sustentabilidade do agronegócio local. Além disso, ao invés da Associação de Produtores, estimulamos a cooperação e o trabalho em conjunto, fortalecendo o associativismo e a capacidade da comunidade em buscar soluções coletivas para os desafios do setor agrícola, através da distribuição equitativa do implemento, garantimos o acesso a tecnologias de ponta, promovendo a inclusão e o desenvolvimento social, especialmente para pequenos produtores que, muitas vezes, tem dificuldades em adquirir equipamentos de alto custo. Ao potencializar a produtividade agrícola, também estimulamos o crescimento econômico da região, aumentando a renda dos agricultores e fomentando a geração de empregos e oportunidades de negócios relacionados à agricultura. Ademais, ao apoiar a Associação de Produtores, estamos fortalecendo o espírito empreendedor e o aumento local. Essa iniciativa é essencial para o desenvolvimento socioeconômico do município de Agudo, como um todo, promovendo uma agricultura mais resiliente, responsável e comprometida com as demandas da sociedade contemporânea, em suma, a cedência do subsolador à Associação de Produtores de Linha Boêmia é uma medida estratégica para impulsionar o agronegócio, conservar o meio ambiente e promover a inclusão social, gerando um impacto positivo duradouro para toda a comunidade agudense. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desejar com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa em regime de urgência. Aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei 55 de 2023 dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação dos Moradores de Nova Boêmia e da Outras Providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a entregar em concessão de uso gratuito para a Associação de Moradores de Nova Boêmia, inscrita no CNPJ sob o número 45.303.572/0001-88, com sede na localidade de linha de Nova Boêmia, latitude 29 graus, 29.76, longitude 53 graus, 17, 22, 29, 0, zona rural, município de Agudo, Rio Grande do Sul, o seguinte bem móvel nos termos do contrato que constitui o anexo único da presente lei: um subsolador com 7 hastes removíveis, altura das hastes de 730 milímetros, cor azul, marca Daniela Equipamentos, no valor de R$ 6.300, registrado no patrimônio sob número 12.990. 2. Ensiladeira estacionária, marca Mactron, modelo M613, voltagem 220 volts, potência do motor de 3 CV, cor verde e amarelo, número de série 520349, no valor de R$ 4.725, registrado sob o número de patrimônio 13.098. 3º. Grade arradora, modelo GAC245, 14x26, marca KLR Keller, com 14 discos de 26 polegadas, com comando hidráulico, cor vermelho.
Senhor presidente, por favor, eu acho que está havendo um equívoco em relação à justificativa, né?
Ah, perdão.
Isto, só para... Né?
Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei propõe a cedência de 3 importantes implementos agrícolas, o subsolador de 7 hastes em ensiladeira estacionária e grande grade aradora à Associação de Produtores da Nova Boêmia, em Agudo. Essa medida tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento agropecuário sustentável na região, beneficiando os agricultores familiares e fortalecendo a economia local. O subsolador de 7 hastes é essencial para o preparo do solo, permitindo a quebra de camadas compactadas, melhorando a infiltração de água e o enraizamento das culturas. Com essa ferramenta, os agricultores poderão aprimorar suas práticas agrícolas, aumentando a produtividade e reduzindo a degradação do solo, contribuindo para a preservação ambiental. A ensiladeira estacionária é um equipamento crucial para o processo de silagem. Com essa tecnologia, por exemplo, a associação poderá melhorar a qualidade e o manejo da alimentação animal, garantindo maior eficiência na criação de gado, de corte ou leiteiro. Isso resultará em uma pecuária mais produtiva e competitiva, fortalecendo a atividade agropecuária na região. A grade aradora é uma ferramenta fundamental para o preparo do solo antes do plantio, possibilitando o revolvimento e nivelamento adequado. Com esse implemento, os produtores de Nova Boêmia poderão aumentar a eficiência na preparação das áreas agrícolas, garantindo melhores condições para o plano plantio de diversas culturas, aumentando a diversificação e a renda da produção agrícola. Ao ceder esses equipamentos à Associação de Produtores, estamos promovendo a cooperação e o associativismo, estimulando a união dos agricultores em busca de soluções coletivas para os desafios enfrentados do setor agropecuário. Com a distribuição equitativa dos equipamentos, garantimos que todos os agricultores tenham acesso a tecnologias modernas, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo a inclusão social. A disponibilização desses implementos também é uma forma de impulsionar o desenvolvimento econômico de Agudo. Com práticas agrícolas mais eficientes e produtivas, os agricultores poderão aumentar sua renda, gerando mais empregos e oportunidades de negócios relacionados ao setor agropecuário. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, em regime de urgência, aproveito o ensejo para reiterar votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei número 56 de 2023. Dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação dos Moradores da Linha das Pedras e da Outras Providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável e a prosperidade econômica da comunidade agrícola de Linha das Pedras, no município de Agudo. Reconhecendo a relevância da agricultura para a região e a sua importância para a segurança alimentar do país, propomos a cedência do implemento agrícola subsolador de 7 hastes à Associação de Moradores e Agricultores. O subsolador de 7 hastes é uma ferramenta indispensável para o aprimoramento das práticas agrícolas, uma vez que proporciona benefícios significativos à produção. Sua utilização possibilita a quebra de camadas compactadas no solo, melhorando a infiltração de água e permitindo que as raízes das culturas se desenvolvam de forma mais profunda e saudável. Além disso, a ação do subsolador auxilia na diminuição da erosão, preservando a fertilidade do solo e contribuindo para a sustentabilidade ambiental. A cedência desse implemento à Associação de Moradores e Agricultores de Linha das Pedras visa ampliar o acesso a tecnologias modernas de cultivo, reduzir custos de produção e aumentar a eficiência na utilização dos recursos naturais disponíveis. Com o subsolador à disposição dos agricultores, será possível otimizar as atividades agrícolas, aumentar a produtividade e, consequentemente, a renda dos agricultores familiares, impulsionando o desenvolvimento econômico-social. Ademais, ao apoiar a agricultura familiar, fortalecemos o tecido social da comunidade, promovendo a fixação dos produtores rurais no campo e a valorização das tradições culturais ligadas ao meio rural. Isto contribui para combater o êxodo rural e estimula a permanência dos jovens na região, evitando o despovoamento e enriquecendo o conhecimento local. O projeto de lei também será alinhado com os princípios da política de descentralização de recursos e responsabilidades. Ao empoderar a associação para gerir e compartilhar o equipamento entre os seus moradores de forma eficiente e transparente. Além disso, ao fomentar a participação coletiva, fortalecemos a capacidade da comunidade em articular suas demandas e soluções, impulsionando a governança participativa e o associativismo. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio a cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa em regime de urgência. Aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei 57 de 2023. Dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação de Produtores Rurais de Linha Nova e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei visa conceder à Associação de Moradores e Agricultores da Linha Nova, em Agudo, o acesso ao implemento agrícola semeadora de três linhas, PD, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento agrícola sustentável e fortalecer a economia local. A semeadora é uma ferramenta essencial para otimizar o plantio de culturas, garantindo o espaçamento adequado e a uniformidade das sementes, o que resulta em maior eficiência e produtividade na agricultura. Ao disponibilizar essa tecnologia aos agricultores familiares, almejamos aprimorar suas práticas agrícolas, reduzindo desperdício e custos operacionais e aumentando, assim, a competitividade de suas produções no mercado. Com essa medida, também incentivamos a sustentabilidade ambiental, uma vez que o plantio eficiente contribui para o melhor aproveitamento de recursos como água e insumos agrícolas, minimizando os impactos ao ecossistema. Além disso, ao apoiar a agricultura familiar, estamos fortalecendo o tecido social da comunidade de Linha Nova, valorizando o papel dos agricultores como agentes fundamentais para a segurança alimentar e o desenvolvimento rural. A cedência da semeadora também está em consonância com a descentralização de recursos, capacitando a associação para a gestão e manutenção do equipamento de forma coletiva e participativa. Ao investir no acesso a tecnologias modernas, estamos contribuindo para a profissionalização do setor agrícola local e para a fixação dos agricultores no campo, evitando o êxodo rural e a consequente perda de identidade cultural e reconhecimentos tradicionais. Por fim, ao proporcionar melhores condições para o desenvolvimento da agricultura na Linha Nova, estamos impulsionando o crescimento socioeconômico da região de Agudo como um todo, promovendo uma sociedade mais equitativa e próspera, na qual a agricultura sustentável desempenha um papel-chave na construção de um futuro mais resiliente e viável para os cidadãos. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desejar com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa em regime de urgência, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei nº 58 de 2023. Dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação dos Produtores de Leite de Agudo Proleite. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei tem como objetivo conceder à Associação de Produtores de Leite Proleite em Agudo o acesso aos implementos agrícolas subsolador de 7 hastes e grade aradora. Essa medida visa fortalecer a atividade leiteira na região, promovendo o desenvolvimento sustentável do setor e o aumento da produtividade dos produtores de leite. O subsolador de 7 hastes é uma ferramenta fundamental para o preparo do solo, permitindo a quebra de camadas compactadas, melhorando a infiltração de água e o enraizamento das culturas. Com essa tecnologia, os agricultores poderão aprimorar suas práticas agrícolas, garantindo uma pastagem de qualidade para o gado leiteiro, o que resultará em um aumento da produção de leite. A grade aradora é um implemento essencial para o preparo do solo antes do plantio de forrageiras, proporcionando um melhor nivelamento da terra e facilitando o crescimento uniforme das plantas. Com a utilização da grade aradora, a Proleite poderá aperfeiçoar a produção de alimentos para o gado, garantindo uma dieta adequada e nutricionalmente balanceada, o que refletirá diretamente no aumento da produtividade leiteira. Ao ceder esses implementos à Proleite, estamos investindo no fortalecimento da atividade leiteira na região, promovendo a competitividade e a sustentabilidade desse importante segmento do agronegócio. Aumentar a produtividade leiteira contribuirá para a melhoria da renda dos produtores e, consequentemente, para a qualidade de vida das famílias envolvidas na atividade. Além disso, a cedência dos implementos agrícolas também visa impulsionar o associativismo e a cooperação entre os produtores de leite da região. Ao compartilhar o subsolador de 7 hastes e a grade aradora entre os membros do Proleite, promovemos a união dos agricultores em busca de soluções coletivas para os desafios enfrentados na atividade leiteira. Ao investir no aumento da produtividade e na melhoria das práticas agrícolas, estamos contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Agudo. A produção de leite é uma atividade de extrema importância para o município, gerando empregos e movimentando a economia local. Com práticas mais eficientes, a atividade leiteira se tornará ainda mais sustentável e promissora para o futuro. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desejar com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, em regime de urgência, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei 59 de 2023. Dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação dos Moradores de Linha dos Pomeranos e da Outras Providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei propõe a cedência do implemento agrícola distribuidor de calcário à Associação de Moradores e Agricultores de Linha dos Pomeranos em Agudo, com o intuito de promover o desenvolvimento agrícola sustentável e o fortalecimento econômico da comunidade local. O distribuidor de calcário é uma ferramenta fundamental para a correção da acidez do solo, melhorando a eficiência dos nutrientes e, consequentemente, aumentando a produtividade agrícola. Com essa medida, buscamos otimizar o uso dos recursos naturais, reduzir custos de produção e favorecer o aumento da renda dos agricultores familiares. Além disso, ao apoiar a agricultura familiar, estaremos incentivando a permanência dos produtores no campo, estimulando o desenvolvimento rural e valorizando a cultura e tradições locais. A cedência desse implemento também está alinhado com a política de descentralização de recursos, capacitando a associação para a gestão eficiente do equipamento e promovendo a participação coletiva na tomada de decisões. Ao investir na agricultura da linha dos pomeranos, estamos contribuindo para o fortalecimento da segurança alimentar e preservação ambiental e o crescimento socioeconômico da região de Agudo, em benefício de todos os cidadãos. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desejar com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa em regime de urgência, aproveito o ensejo para reiterar votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei número 60 de 2023. dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação de Moradores e Amigos de Linha Araçá e da Outras Providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei visa conceder à Associação de Produtores de Linha Araçá, em Agudo, o acesso a dois importantes implementos agrícolas, o subsolador de sete hastes e a ensiladeira estacionária. Essa iniciativa tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento sustentável da agricultura na região, beneficiando os agricultores familiares e fortalecendo a economia local. O subsolador de sete hastes é uma ferramenta essencial para o preparo do solo, permitindo a quebra de camadas compactadas, melhorando a infiltração de água e o enraizamento das culturas. Com essa tecnologia, os agricultores poderão aprimorar suas práticas agrícolas, aumentando a produtividade e reduzindo a degradação do solo, contribuindo para a preservação ambiental. A ensiladeira estacionária é um equipamento crucial para o processo de silagem, essencial na produção de alimentos para o gado. Com essa tecnologia, a associação poderá melhorar a qualidade e o manejo da alimentação animal, garantindo maior eficiência na criação de gado de corte ou leiteiro. Isso resultará em uma pecuária mais produtiva e competitiva, fortalecendo a atividade agropecuária na região. Ao ceder esses implementos à Associação de Produtores, estamos promovendo a cooperação e o associativismo, estimulando a união dos agricultores em busca de soluções coletivas para os desafios enfrentados no setor agropecuário. Com a distribuição equitativa dos equipamentos, garantimos que todos os agricultores tenham acesso a tecnologias modernas, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo a inclusão social. A disponibilização desses implementos também é uma forma de impulsionar o desenvolvimento econômico de Agudo, com práticas agrícolas mais eficientes e produtivas. Os agricultores poderão aumentar sua renda, gerando mais empregos e oportunidades de negócios relacionados ao setor agropecuário. Além disso, ao promover a adoção de práticas sustentáveis com o uso adequado do solo, a produção de alimentos para animais de forma eficiente, estamos contribuindo para a conservação do meio ambiente e para a preservação dos recursos naturais. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desejar com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa em regime de urgência, aproveito o ensejo para reiterar votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei número 61 de 2023 dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação de Moradores da Travessa Canto Católico. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei propõe a cedência de implementos agrícolas, subsolador de sete hastes, à Associação de Moradores do Canto Católico, beneficiando também a região da linha Teutônia e Canto Católico, em Agudo. Essa medida visa impulsionar o desenvolvimento agrícola sustentável nessas localidades, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo o crescimento econômico de toda a região. O subsolador de sete hastes é uma ferramenta indispensável para o preparo do solo, permitindo a quebra de camadas compactadas, melhorando a infiltração de água e o enraizamento das culturas. Com essa tecnologia, os agricultores poderão aprimorar suas práticas agrícolas, aumentando a produtividade e reduzindo a degradação do solo, contribuindo para a preservação ambiental. A cedência desse implemento à Associação de Moradores é uma forma de estimular o associativismo e a cooperação entre os agricultores da região. Ao compartilhar o subsolador com a Linha Teutônia e Canto Católico, estamos promovendo a união das comunidades em busca de soluções coletivas para os desafios enfrentados no setor agrícola. Essa iniciativa também tem um impacto positivo na economia local, com práticas agrícolas mais eficientes e produtivas. Os agricultores poderão aumentar sua renda e gerar mais empregos na região. Além disso, ao investir na agricultura familiar, estamos contribuindo para a fixação dos produtores no campo, evitando o êxodo rural e fortalecendo a identidade cultural e social das comunidades. Ao promover a adoção de práticas sustentáveis como o uso adequado do solo, estaremos contribuindo para a conservação do meio ambiente e a preservação dos recursos naturais. Isso é fundamental para garantir a sustentabilidade das atividades agrícolas e para assegurar a qualidade de vida das gerações futuras. A cedência do subsolador beneficiará diretamente as comunidades do Canto Católico, Linha Teutônia e demais regiões agrícolas de Agudo. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desejar com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa em regime de urgência, aproveito o ensejo para renovar votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei número 62 de 2023. Concede incentivo industrial à Madeireira DOS Limitada. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda casa legislativa o projeto de lei que concede incentivo industrial à Madeireira DOS Limitada. De acordo com a lei que institui o programa Desenvolve Agudo e garante auxílio também para aos empresários locais, submetemos a matéria para autorização do Poder Legislativo. Saliento que os requisitos descritos na lei já foram analisados pelo Comitê Gestor do Programa, onde verificou-se que a empresa completou a listagem de documentos para integralizar a solicitação. Desta análise, o Comitê Executivo decidiu pela concessão e transporte de 25 cargas de pedregulho cascalho para a terraplanagem e compactação do terreno onde será instalada a nova sede da empresa. A empresa está em constante fase de construção de uma nova sede, se comprometendo em gerar novos postos de trabalho e com esta projeção engloba-se a questão social, geração de renda e seus impactos positivos junto ao município, como grande potencial de retorno em contribuição de impostos. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desejar com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Requerimento número 40, de 4 de agosto de 2023. Para Sua Excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 147, 2 e 148, 1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei 62 de 2023 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 4 de agosto de 2023, vereador Gerson Halberstadt. Requerimento número 41, de 4 de agosto de 2023. Para Sua Excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que se subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, 2 e 148. 1 do Regimento Interno requer que os projetos de lei número 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61, todos de 2023, tramitem em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação das mesmas proposições. Agudo, 4 de agosto de 2023, vereador Dário Schiller. Seriam essas proposições para hoje, senhor presidente.
Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas mídias sociais, a oradora da Tribuna Livre, a secretária Daniela Aguilar Camargo, as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Também, inicialmente, deixo aqui as boas-vindas para o colega suplente de vereador João de Deus, né, que possa, aqui junto aos demais parlamentares, exercer os seus trabalhos. Não posso deixar de falar, senhor presidente, população agudense, mencionar sobre o dia de ontem, onde tivemos aqui no ginásio prefeito Lauro Reinoldo Retz, um torneio organizado pela AGF, torneio de categorias de base, né, e onde tivemos equipes de toda a região central do estado. Aí, vou mencionar aqui, talvez eu possa cometer alguma gafe, mas eu acredito que São João do Polesne, Dona Francisca, Restinga Seca, Nova Palma, Paraíso do Sul e São Cepé, e também equipe local de Agudo. É muito gratificante, presidente, população agudense, ver toda essa meninada mobilizada em prol daquilo que eles mesmos gostam, praticam, que é o futsal. Mas não só disso, também toda essa integração, promovendo essa integração entre os novos colegas, entre os amigos e amigas que vêm de outras localidades, vêm de outros municípios, né? E sem falar que isso exercita a disciplina, a condução, a boa competitividade que alimenta o saber do vencer e também do não vencer. Eu acredito que sempre a prática do esporte, principalmente para a meninada, ela traz o caminho do bem, o caminho que leva as pessoas a terem um entendimento sobre regras. Não tem como falar da multidão de pessoas que acompanhou esse evento, tal como os familiares, os pais, mães, todos os amantes do futebol, do futsal, desenvolvido por essa criançada. Ainda tenho que lembrar que isto tudo acontece por muitas mãos. Hoje, através da AGF, do coordenador das categorias de base, do Antônio Cardoso, os demais da direção do clube, muitos e muitos voluntários e muitas parcerias que acontecem em torno deste projeto. Ainda nesta linha, tenho que lembrar que lá no início de 2020, população agudense, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham, me recordo numa mesa, num papel parecido com este, o que hoje é chefe de gabinete, o Fernando Dickoff, ele, numa proposição lá quando se conversava na equipe que hoje administra o município de Agudo, junto com o prefeito, então pré-candidato, a volta da AGF, escrito pelas letras, pela mão do Fernando Dickoff. E um rascunho, escrito num rascunho. E através desta gestão, população agudense, isso se tornou realidade. E hoje a gente vê as proporções que isso tomou no sentido da positividade daquilo que nós presenciamos ontem no ginásio, desta grande movimentação que envolve todos os familiares, que envolve as pessoas que também se doam para que o projeto aconteça, além dos parceiros que eu já mencionei antes. Eu acredito que isso traz resultados positivos, como eu falei antes, na vida de cada cidadão e também aqui no nosso município, na movimentação dentro do nosso comércio. Eu acredito que este é mais um projeto que o governo municipal, através do chefe do executivo Luiz Henrique Kittel e todo o seu grupo, desenvolveu e hoje está nas mãos desses que estão gerenciando, que estão conduzindo este projeto muito bem, diga-se por sinal. Rapidamente, senhor presidente, parabenizo aqui os campeões, principalmente duas categorias da AGF e também a do Guarani de Nova Palma, que se consagraram campeãs. E, nas três categorias, o Seco de Restinga Seca teve a felicidade de ser o vice-campeão. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Meu cordial boa noite à população que nos acompanha pelas rádios da cidade e pela internet, e um cordial boa noite a quem se encontra aqui na galeria. Eu farei uma indicação ao Poder Executivo, esse que é um mecanismo do vereador, né, que a administração municipal procure incentivar uma criação de uma cooperativa, talvez contratar uma empresa, não sei também qual o mecanismo que seja mais eficiente e mais útil para a questão do recolhimento dos resíduos sólidos recicláveis. Né? Então farei essa indicação ao Poder Executivo, que já estamos algumas semanas sem esse serviço, e que seja feito da melhor forma possível, né, e da forma mais correta, que é assim que se deve tratar do serviço público e o atendimento ao cidadão agudense, né, e que esse recolhimento dos rejeitos recicláveis inclua também o nosso interior do município, né? Não apenas a cidade. Então ficará a indicação para o Poder Executivo Municipal que desenvolva esse mecanismo, né? Talvez contratando uma empresa, né? Em conversa com a secretária agora há pouco, parece que foi aberto, uma empresa se disponibilizou a fazer esse serviço, né? E que o Poder Executivo então assim o faça, porque é importante também para o bem-estar social e ambiental da nossa cidade, né? Se nós queremos avançar em diversos pontos, cito um deles aqui, o turismo, se é esse o desejo do município de Agudo, que eu também acredito que pode ser uma das potencialidades que nós devemos explorar ainda mais, o recolhimento dos rejeitos recicláveis é importante, né, que seja feito da melhor forma possível. Então, ficará a indicação. Seria isso, senhor presidente, nesse meu espaço inicial.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa, quero começar dando as boas-vindas ao nosso colega João de Deus, né? Também a secretária da administração, que fará uso da tribuna livre, secretária Daniela, a Amara, presidente da ATA. Eu tenho alguns pedidos aí, até já comentei com o Edinho agora à tardinha. Aí um dos principais, esse vereador, ele vem batendo há muito tempo, há mais de ano, a respeito das paradas de ônibus, né? Então, é lamentável. Hoje, de meio-dia, quando eu vim do meu serviço, né? eu assisti as crianças esperando o transporte escolar na garoa, né? Eu não consigo gritar. Há um ano e pouco atrás, foi derrubada aquela parada, não sei até hoje por quê, que seria reconstruída outra, e até hoje essas crianças estão esperando o transporte no tempo, né? Então espero que dê uma atenção para essas crianças aí, porque ali na 13 de maio para dentro é a mesma situação, né? Várias crianças lá e sempre esperando o transporte no tempo. Também fui muito cobrado aqui na descida da igreja evangélica que dá acesso ao canto católico e ao despraiado, que seja colocada uma lixeira ali no trevinho, ali, porque tem muitas pessoas que vêm lá do Rincão do Despraiado e também do canto católico, que larguem um lixo na cidade, que ali seria um lugar bem adequado. E também a colocação das fluorescentes, que foram trocados os postes de luz no canto católico, e só que esses dias eu contei, acho que faltam uns 14 ou 15 fluorescentes que o pessoal não recolocaram mais no poste, né? Deixa atirado no chão ou levar embora. E tem gente de lá que vem cedo de bicicleta trabalhar na cidade, né? Então parte do inverno é escuro, que dê uma atenção ali que façam a colocação de volta dessas fluorescentes. Seria isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores e os que nos acompanhem pelas redes sociais e que estão aqui na galeria, a secretária Daniela, que fará uso da tribuna livre. Hoje eu tive em contato com a secretária da Indústria e Comércio, a Letícia Malki, e foi feita uma reunião entre os feirantes de quartas e de sextas-feiras, com a Emater Cláudia Bernardini. E nada mais justo do que ouvir os feirantes, que são os mais interessados por expor e vender seus produtos aqui nessas cabaninhas. E foi feito um edital de seleção pública para a utilização das cabanas no Volkskarte. O presente edital tem por objetivo selecionar expositores da agricultura familiar, agroindústria e artesanato para a divulgação e comercialização de seus produtos nas cabanas do Volkskarte. A partir do dia 9 de agosto até o dia, pelo período de 12 meses, eles farão uso de forma gratuita dessas cabaninhas. Então, poderão participar da seleção membros ativos dos grupos de feirantes, agroindústrias, associações de produtores e alimentos de agudo, as Proagre, associação de artesões de agudo, aqueles que possuem o selo de reconhecimento de geoproduto e geoparque, quarta colônia, além de cervejarias artesanais com o reconhecimento de produção próprias no município de Agudo. As inscrições foram do dia 1º até hoje, dia 7 de agosto. E novos integrantes poderão se inscrever sempre do dia 1º de cada mês até o dia 4 de cada mês. Não sendo possível inscrever-se fora desse prazo, serão aceitos novos integrantes somente se houver disponibilidade de espaços nas cabanas, não sendo possível escolher o espaço. Para cada evento oficial do município, festividades comemorativas que vier a surgir, serão lançado edital com regras específicas antes da realização do mesmo. Então, fica o convite de que agora, quarta-feira, já terá a feira aqui na praça, aqui no Volkskarte. Daí estão todos convidados já das 7 horas da manhã até ao meio-dia. E com mateada às 8 horas. Era isso no meu primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Cumprimento, senhor presidente, e demais colegas vereadores. Quero dar as boas-vindas ao colega vereador João de Deus, que assumiu hoje cadeira nessa casa. Cumprimentar as pessoas que estão presentes aqui no plenarinho, aos ouvintes das rádios e também aos internautas que acompanham os trabalhos da casa. Primeiramente, agradecer ao bom trabalho aí feito pelo Edinho aí, onde é que já foi feito. secretário de obras na linha branca e na descida também que vai em direção à britadeira Cássio. Ainda tardinha a gente esteve conversando umas palavras com ele. Me dizia de que vai ser colocado cascalho ainda nos lugares onde está faltando. E também duas entradas, entrada de dois moradores que ficaram pendentes, que no sábado me questionaram porque não, ainda não teria sido feito. Ele me disse que não haviam pedido, mas que será feito também a entrada do Ernie Elfstrey e também do Laurindo Platt. Mas o assunto principal é, fui bastante cobrado nos últimos dias em relação à rede d'água no Canto Paraná, em Teutoniaçu, a localidade aí onde o colega vereador conhece bem na demanda. E a preocupação do pessoal é a seguinte, de que nós estamos nos aproximando de mais um verão e até agora não foi dado início à rede d'água ainda. E me recordo bem, colega vereador, logo no início do nosso mandato, nós tivemos uma reunião junto ao executivo, onde o senhor prefeito nos recebeu com um grupo de moradores daquela localidade e que se prontificou de verificar, de dar andamento. E a gente sabe que tem tratativas, mas é preciso agilizar, colega. É preciso agilizar porque logo ali na frente nós teremos o mesmo problema novamente. A gente espera que não. Mas, últimos anos, todos os verões é a mesma situação. A demanda por água, ela se dá nos quatro cantos do município e com um caminhão apenas não é possível atender a todo mundo. Mas temos outras localidades também, com as mesmas demandas. A Várzea do Agudo, a gente... Agora esse assunto caiu um pouco no esquecimento, colegas, porque tem chovido com uma certa frequência, mas a Várzea do Agudo também clama por água há muitos anos. E me recordo de que tivemos algumas tratativas aqui junto com o pessoal da Corsã, e de que seria dado um andamento tanto na rede d'água quanto para a Várzea, também quanto para o Cerro Chato. E acho que é necessário que a gente não lembre somente quando a seca está aí. Nós precisamos lembrar desse assunto agora e dar uma cutucada para ver se a coisa funciona e anda, porque não é possível que mais um ano, mais uma seca nós vamos enfrentar e o pessoal ainda vai estar sem água, sendo que tem o artesiano. E da mesma forma, aqui na Várzea do Agudo, é somente uma extensão da rede da Corsã, e no Cerro Chato, da mesma forma. Temos uma outra localidade muito próxima da cidade, cerca de 2,3 km aqui, que é o Porto Agudo, onde o pessoal já fez baixo assinado, já foi atrás, não por uma vez só. Onde vem a água que abastece toda a nossa cidade, o nosso município, da Corsã, que não é tratada, ela vem do Rio Jacuí e passa na frente das residências, no entanto, o pessoal... padece no verão e não tem água potável para consumo humano. Então, deixar essa reflexão a todos os envolvidos, em especial o executivo, que é quem pode realizar essas tarefas aí, porque nós podemos indicar e cobrar e questionar, mas, no entanto, quem pode fazer é o executivo. O executivo já diz tudo, é quem vai executar. Então, a gente fica no aguardo. E o pessoal está ansioso para que isso aconteça. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Auro Quirinos. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento a presidente da ATRA, Mara Dunck, que se encontra juntamente com o pessoal da diretoria. Também cumprimento a oradora da tribuna, a secretária Daniela Camargo, aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Primeiramente, quero dar as boas-vindas ao vereador João de Deus. Já tive a oportunidade de trabalhar junto com ele aqui nessa casa e sei do empenho, da dedicação que ele tem pela comunidade de Agudo e principalmente pelos moradores do bairro Caiçara. Então, seja bem-vindo e que possa fazer um belo trabalho nesse período que está aqui conosco. Eu retirei, quero colocar algumas situações que durante o decorrer da semana chega até nós, vereadores. Tive a oportunidade hoje de conversar com o nosso secretário de obras, o Edinho, onde levemos ao conhecimento dele alguma das dos pedidos que a comunidade nos trouxe através da semana, através do dia a dia, e levei ao conhecimento dele e esperamos que a Secretaria de Obras faça os pedidos que a comunidade está há muito tempo esperando. Também estive na Secretaria da Saúde, conversando com a secretária Graciela, onde tem uma situação que foi colocado para mim durante o período, durante a semana, que também eu como vereador não estava por dentro do funcionamento sobre receita médica. Sabemos que tem muitas pessoas que necessitam de uma medicação praticamente contínua e a receita emitida por um período, se eu não me engano, de 6 meses e depois precisa a renovação dessa receita. E teve produtores, pessoas do interior que se deslocam a uma distância de 25, 30 quilômetros, tiveram no posto num dia da semana e não foi fornecido a renovação dessa receita médica. Levei o conhecimento dela e relatado pela pessoa que necessitava do trabalho, de que havia alguns dias da semana que era emitido renovação de receita médica. Mencionado para mim que era na segunda, na terça e na quinta. Então, quem viria na quarta e na sexta não teria como renovar essa receita médica. E preocupado com isso, levamos ao conhecimento dela. Ela disse que vai agilizar isso e vai tentar mudar, porque tem muitas pessoas que vêm e acham que vão receber na hora, porque existe o médico no posto. Eu vejo como nenhum problema de emitir na quarta e na sexta as receitas médicas, as renovações. Então, isso que nós levamos ao conhecimento delas. E esperamos que o poder público tome providências, porque teve esse cidadão que perdeu a viagem. Ele veio não exclusivamente para isso, mas já veio neste dia para poder ter a receita, para comprar a medicação que tomava, e não foi possível conseguir essa receita. Então, esperamos que o poder público tome essa providência e tenha todos os dias da semana médico emitindo a receita que o nosso nosso cidadão merece. Ouvindo e as colocações, senhor presidente, preocupação com as redes d'água, vereador Gerson, eu sei que tem várias localidades com problema, Coxilha do Araçá, Linha Araçá, Linha Nova, Complexo da Serra, e tem muitas comunidades dessas, vereador Gerson, presidente, que foi promessa de campanha, e agora a rede d'água não existe, não tem. O pessoal está esperando. Então, que o poder público possa providenciar. Seria isso.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, servidores da casa, cumprimentar também os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, saudar todas as pessoas presentes aqui no plenário, saudar e cumprimentar a oradora da Tribuna Livre, a secretária Daniela, também da mesma forma cumprimentar a secretária Letícia Malki e também a presidente da ATRA, a Mara Dunck. E também dar as boas-vindas ao nosso colega João de Deus. Na semana passada estive no interior do município e preciso fazer um elogio para o secretário de obras Edinho, e toda a sua equipe de trabalho. As estradas do interior estão em ótimas condições e comentar que a comunidade quer um secretário, são estradas patrulhadas. Talvez hoje, pelo fato da chuva, certamente muitos pedidos virão até esta secretaria. Neste mesmo contexto de estradas, quero comentar sobre as péssimas condições que se encontram nossas ruas aqui do centro da cidade. Em alguns trechos, eles precisam urgentemente, então, de algum reparo. Segundo o secretário Edinho, providências estão sendo tomadas para que isto, então, seja realizado, esses consertos em alguns trechos, para que assim possa, então, ser amenizada a situação. Quero também agradecer à ATRA pelo convite entregue a nós, vereadores, hoje pela à tardinha, para a domingueira, então, no dia 20 de agosto, no CTG, Sentinela do Jacuí, cumprimentar a Mara Dunk e, assim, todas as da Associação das Trabalhadoras Rurais e estender, então, esse convite a toda a comunidade também. Também nesse espaço, eu já quero aproveitar e parabenizar os pais, então, que pela sua passagem do seu dia no próximo domingo, desejá-los muita saúde, salientar a importância que cada um deles tem dentro da sua família e dizer que são exemplos para os seus filhos e que Deus os abençoe sempre. Seria isso, senhor presidente, nesse espaço.
Quero dar boas-vindas ao vereador João de Deus e de imediato lhe passo a palavra. Com a palavra, vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente desta casa, demais colegas vereadores, né? Quero também cumprimentar as pessoas que estão no plenarinho, né? Os representantes de entidade, pessoal da ATRA que estão aqui, né? E cumprimentar as mulheres, no nome da minha esposa, Rosângela, também servidora pública, né? E cumprimentar os ouvintes que acompanham o trabalho dessa casa através do rádio, dos meios de comunicações, né? E quero, primeiramente, colegas vereadores, prestar minha gratidão a Deus por me dar mais uma oportunidade de sentar nessas cadeiras e fazer parte da quinta legislatura, né? Então, isto é coisa de Deus, né? E a gente tem trabalhado, né, e agradecer também 260 votos que recebi na eleição passada de nossos amigos, companheiros, a família, que foi importante nessa trajetória, né, ao longo desse tempo, né, a família foi a base, irmãos, sobrinhos, cunhados, amigos, né. Também vejo aqui cumprimentar o Leonil, a nossa secretária, Daniela, que também é do bairro Caiçara. A gente fica feliz em vê-la, né, e exercendo um trabalho da mais alta relevância para o município, para a sociedade, não tem medido esforços. E eu sou grato por fazer parte mais uma vez, então, como eu disse aos senhores. E o mesmo vereador, vários anos atrás, com o dia da primeira eleição, retorno a essa casa, senhores, com o mesmo objetivo, com a mesma determinação, com a mesma vontade de trabalhar, de questionar, né, e fazer o melhor para o município de Agudo, para nós que vivemos aqui, para nós que trabalhamos, para as pessoas que olham o vereador como seu representante, né. E tenho, ao longo do tempo, trabalhado bastante me identifico com a área social, né? E ao longo da minha caminhada, né, foi fazendo esse trabalho. Me sinto bem, né, faço aquilo que gosto, porque essa trajetória me descreve a vida que passamos, né? E não foi por acaso que a gente esteve aqui e pôde compartilhar com os colegas também. A gente não chega sozinho, né? Tem companheiros que nos ajudam, os colegas, né, vereadores que apoiam, que dão a sustentação, porque um sozinho não faz nada. E aqui a democracia é importante, né, nessa hora, que a casa do debate, a compreensão, a garra para buscar o melhor em nome dessa sociedade, né? Então volto aqui nessa casa, né, para continuar e, se Deus permita, fazer juntamente com vocês, colegas, né, um bom trabalho, né, para o bem da sociedade, não olhando para uma sigla partidária, mas olhando para num contexto geral, da população, aquele que nos confiou o voto, né, esperando de nós uma resposta de trabalho convincente, né? Então, eu fico agradecido e agradeço o apoio de vocês hoje aqui, meu agradecimento, né? E pode contar comigo aqui, né? Então, meu muito obrigado essa minha primeira participação.
Este é o espaço da Tribuna Livre, onde temos inscrito a oradora Daniela Aguilar Camargo. Assunto: prestação de contas sobre concurso público e contratos. Tem 10 minutos e no primeiro toque terá 30 segundos para fazer a conclusão.
Senhor presidente, senhores vereadores, diretamente sobre os assuntos que envolvem a Secretaria da Administração e Gestão, divido meu relato em 4 pontos. Primeiro, concurso público. Município de Agudo, enquanto gestão do prefeito Kito, realizou 2 concursos públicos, um deles de 2020, que teve que ser adiado por causa da pandemia. Este concurso de 2020, com prova realizada em 2021, foi alvo de muitas incertezas dessa gestão, tanto que entregamos toda a documentação e solicitamos apoio do Ministério Público de Porto Alegre, na figura do promotor Mauro Rockenbach, que acompanhou todos os procedimentos durante todas as fases. O receio dessa gestão tinha justificativa. Um concurso anterior com indícios de fraude, com 16 servidores afastados. Então, em 2015, com a empresa Objetiva, concurso esse investigado e ajuizada ação no Fórum de Agudo. Em 2021, com a empresa Legale, e em 2022, com a empresa Fundatec, desta atual administração, ao qual as listas de homologação seguem vigentes e serão prorrogadas. De 2015 até 2020, foram realizadas 167 nomeações. Considerando que em maio de 2020 até dezembro de 2020, não se podiam nomear concursados por causa da Lei Complementar 173, a Lei da Pandemia. De 2021 até julho de 2023, foram realizadas 107 nomeações. Considerando que no ano de 2021 inteiro não se podia nomear ninguém, também tendo em vista a Lei Complementar 173. Em um método comparativo, em 5 anos e 5 meses, o governo anterior realizou 167 nomeações, cerca de 27 por ano. Em 1 ano e 7 meses, o atual governo realizou 107 nomeações, cerca de 53 por ano. Reitero, estamos falando de concurso público. Segundo ponto, contratos temporários. O que são contratos temporários e quando o município utiliza? Em situações de licenças, afastamentos por motivos de saúde, afastados do concurso público, situações emergenciais que condicionam a continuidade da prestação de serviços para a população. Em 2023, foram realizados 86 contratos temporários, sendo que 30 deles são para os cargos de gestão das escolas, quando um professor concursado vai para a direção escolar, outro precisa atender as crianças. Cargo de monitor da escola, indicados pela promotoria para situações excepcionais. Cargos vinculados à Secretaria de Desenvolvimento e Cultura, para garantir a retomada do coral, grupo de dança, para as criancinhas da musicalização. Cargos vinculados com a saúde, como o caso dos técnicos de enfermagem, onde atualmente possuímos 2 servidoras técnicas afastadas e as mesmas em breve retornarão aos seus postos de trabalho. Então, não há como nomear por concurso público para cargos onde a vaga está preenchida por um contrato temporário, porque estes servidores retornarão ao serviço. Esses processos seletivos são feitos de forma transparente, tanto que a vereadora Isabel, concursada na prefeitura, colega de vocês aqui na Câmara de Vereadores, já participou de bancas e sabe muito bem como funciona. Aqui tem um exemplo de portaria. Alguns questionaram tanto o processo seletivo de farmacêutico, que ignoraram que existem servidores que avaliam todos os pontos, e nesse caso, 2 enfermeiros e 1 médico. Aqui a portaria, José Eduardo, enfermeiro, Juliana Basso e Ricardo, médico clínico geral. E como alguns de vocês dizem aqui, não sou eu que estou falando, né? São os documentos que trago como prova e que estão disponíveis para acesso de todos vocês através das portarias e decretos. E nesse gancho, quero afirmar para todos vocês, vereadores e aqueles que nos ouvem, as contas públicas da Prefeitura Municipal mostram que o problema não são os recursos, mas sim o comprometimento deles com o gasto de pessoal. Traduzindo, dinheiro tem, só não podemos gastar com pessoas. Por quê? O Tribunal de Contas do Estado, aqui do nosso estado, Rio Grande do Sul, entendeu que todos os gastos com serviços prestados através do consórcio de saúde vão entrar para o limite que todos os municípios brasileiros possuem através da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse limite é de gastar até 54% da receita líquida com pessoas. Desse modo, o município vem trabalhando para que não ocorra um aumento com o gasto de pessoas. E se ocorrer, vai tomar as medidas legais para cumprir com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Exemplos de municípios que já estão adotando medidas. Júlio de Castilhos, colega anterior servidor público, Ademir Kessler, pode dar uma pincelada nisso, é só dar uma ligada para ele. E Uruguaiana, que já realizou exonerações e também adotou medidas para redução de custos com pessoas. Terceiro, licitações e contratos. Como inicia uma licitação, ou melhor, uma compra de uma máquina, né, uma patrola? Foi falado aqui nessa casa legislativa que tal e tal marca não eram apropriadas e de boa qualidade, etc, etc. Em um edital não se pode direcionar para uma determinada marca. Se fizer isso, é crime. Se faz um pregão, que é uma modalidade de compra na lei de licitações, e lá participam várias empresas interessadas. Ganha que tem o melhor preço, isso está em lei. Exemplo, uma licitação feita em dezembro venceu a XCMG e em agosto venceu a JCB. Outras modalidades existem, como ato de registro de preço, só lembrando que essa tem um processo igual ao que eu já mencionei. É um processo licitatório em conjunto com outros municípios, onde a compra é maior e reduz o preço ainda mais. Por exemplo, o município de Agudos já adere à ata de registro de preço há muitos anos para a compra de medicamentos e demais insumos para a saúde. Foi falado nessa casa situações que envolvem o setor de licitações e contratos, colocando em xeque todo o trabalho de um setor, questionando os procedimentos. O setor é formado por servidores capazes e competentes, que literalmente se doam para que as compras ocorram da forma mais rápida e legal, e com economia. E a própria Câmara de Vereadores usufrui desse mesmo setor de licitações. Convido vocês a acompanharem um processo licitatório e entender como funciona. Quarto, central de compras. Quero informar a vocês que desde o final do ano passado ficou criada a central de compras no município. A central formaliza todos os processos de compra, ou seja, analisa se cada uma das compras da prefeitura cumpre com a lei. Por exemplo, se o secretário da Agricultura precisa comprar uma caixa de água, ele manda um pedido para a central de compras faz a pesquisa de preço, indica quem tem o menor, manda emitir o empenho e então o secretário da Agricultura pode ir lá retirar a caixa d'água. Todo esse cuidado e todo esse processo burocrático ele é necessário, para que nunca mais se repitam fatos como aqueles que aconteceram na Operação Fogo Fato. Inclusive, eu tenho a portaria aqui, em 21 de julho foi concluída a sindicância, ou seja, o processo interno de investigação da Prefeitura Municipal, feito por servidores concursados, formada por 6 concursados, e lá foram concluídas diversas situações. Para exemplificar, eu vou ler apenas alguns trechos, em resumo. Em dias e horários não suficientes esclarecidos, o então vice-prefeito e ex-vereador, com a participação de 2 pessoas, recebeu para si um uso pessoal uma caminhoneta, a qual foi paga com recursos públicos mediante aquisição de peças e contratação de serviço por preço superfaturado. Instituíram um esquema de corrupção, conforme diz a portaria, realizando compra de peças ou serviço com preço superfaturado, com o intuito de obter vantagem financeira de forma ilícita, causando prejuízo para a Prefeitura. A portaria 1065, do dia 21 de julho, está disponível no site da Prefeitura Municipal, lembrando que esse processo foi concluído por servidores. Por fim, quero deixar apenas registrado que este governo quer que Agudo seja reconhecido por boas ações e assim seguirá até o final deste primeiro mandato, com seriedade e transparência. A seriedade e a transparência são os princípios que norteiam a jornada dessa gestão, comprometidos em agir com responsabilidade e honestidade, mantendo cidadãos informados e envolvidos em todas as etapas deste processo. E para finalizar, eu quero deixar a Secretaria da Administração e Gestão à disposição de qualquer um de vocês, porque antes de falar nesta casa, a gente precisa procurar a documentação e toda ela está disponível no site da Prefeitura Municipal. Muito obrigada.
Passamos ao espaço dos oradores do Grande Expediente, onde temos inscrito o vereador Pato. Peço silêncio ao pessoal. O vereador Pato Niemeyer e o vereador João de Deus. Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham, as palavras e as colocações da secretária Daniela, no espaço da tribuna, sintetizam e mostram a atual gestão comprometida em todos os setores para um andamento transparente em todos os processos. E nessa linha eu também vou fazer algumas colocações neste meu grande expediente. O governo municipal de Agudos, sob a gestão do prefeito Kittel, demonstrou um processo sólido com a transparência, a lisura e a legalidade em suas ações. Diante dos desafios apresentados, como um concurso anterior afetado por supostas fraudes, a administração atual tomou medidas proativas para garantir a integridade dos processos seletivos subsequentes. O adiamento do concurso de 2020, motivado pela pandemia, evidencia a preocupação da gestão em assegurar que as condições adequadas fossem providenciadas para todos os candidatos. A busca por apoio junto ao Ministério Público demonstra o comprometimento do governo em garantir a imparcialidade e a justiça dos procedimentos. Ao longo dos anos, o governo municipal tem se empenhado em preencher vagas através de concursos públicos, fortalecendo assim a capacidade de prestação de serviços à população. A realização de nomeações em números superiores aos anos anteriores, apesar das restrições impostas por leis, destaca o esforço em atender às necessidades da comunidade em manter os serviços públicos funcionando de maneira eficiente. O governo municipal de Agudo tem demonstrado um compromisso sólido com a transparência, a legalidade e a eficiência da gestão pública. O uso de contratos temporários é uma medida adotada em situações específicas, como licenças, afastamentos por motivo de saúde, cargo de gestão escolares, situações emergenciais e necessidades ligadas à saúde e ao desenvolvimento cultural. A realização de processos seletivos transparentes, com a participação ativa de profissionais capacitados, assegura que essas contratações ocorram de forma justa e criteriosa. Os documentos oficiais, como portarias e decretos, estão disponíveis para acesso público, evidenciando a integridade e legalidade dessas ações. A administração municipal tem demonstrado um comprometimento responsável com a gestão dos recursos públicos. As contas públicas refletem a busca por um equilíbrio entre as demandas da população e os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O entendimento do Tribunal de Contas do Estado sobre os gastos com pessoal é levado em consideração e o município trabalha de forma estratégica para não ultrapassar os limites estabelecidos. A adoção de medidas para contenção de gastos, como a não realização de novas nomeações em caso de contratos temporários preenchidos, reflete o compromisso da administração com a responsabilidade fiscal e sustentabilidade financeira. O governo municipal de Agudo demonstra um compromisso sólido com a legalidade e transparência e a imparcialidade em seus processos de licitação. A aquisição de bens é realizada com os princípios estabelecidos na legislação de licitações. A modalidade de pregão, previsto na lei de licitações, assegura que diversas empresas interessadas participem, promovendo a concorrência com base no menor preço. Isso reforça o compromisso da administração em buscar eficiência e economia na aquisição de recursos e equipamentos para o município. Além disso, a utilização de atas de registro de preço também é um exemplo de como o governo municipal otimiza os recursos públicos. Essa modalidade permite a obtenção de melhores preços através de aquisição em maior escala, demonstrando a busca por economia e gestão eficaz dos recursos. Em resumo, o governo municipal de Agudo é comprometido com a correta aplicação dos recursos públicos, realização de licitações de forma justa, transparente e com conformidade com a legislação. A busca pela eficiência, economia e a utilização de diversas modalidades de aquisição reforçam a responsabilidade do governo em trabalhar pelo melhor interesse da população. O governo municipal de Agudo demonstra um compromisso firme com a transparência, a eficiência e a conformidade com a lei em suas práticas de aquisições e compras. A criação da central de compras no final do ano passado é um exemplo concreto de como a administração está empenhada em garantir a legalidade e a lisura em todos os processos de compra. A central de compras desenha um sistema claro e regulamentado para cada etapa do processo de aquisição. Isso inclui análises criteriosas para assegurar que cada compra realizada pela Prefeitura esteja de acordo com a legislação vigente. A abordagem proativa da pesquisa de preços e seleção de fornecedores com os melhores custos contribui para a eficiência da administração dos recursos públicos. A central de compras atua como uma salvaguarda, evitando qualquer tipo de irregularidade ou fraude nas aquisições municipais. O exemplo fornecido, no qual a central analisa os pedidos, emite empenhos, assegura os passos legais até o pagamento, demonstra um cuidado minucioso para garantir a conformidade com as regulamentações. Em suma, senhor presidente, demais vereadores, população agudense, o governo municipal de Agudo está empenhado em manter um padrão exemplar de gestão de recursos públicos. A criação da central de compras e atenção aos procedimentos legais demonstram um comprometimento com a honestidade, a transparência e a eficiência na condução dos processos de aquisição. O foco continua em melhorar e prevenir problemas do passado, reforçando a dedicação da administração em trabalhar o bem-estar e o melhor interesse da população agudense, dos nossos munícipes, do nosso cidadão aqui da nossa cidade de Agudo. Aproveitando também ainda o tempo que me resta nesse grande expediente, senhor presidente e demais vereadores, tenho junto aqui, junto à bancada do governo, através do vereador Dário Hélio Schiller e também do vereador professor Tiago Janner, apresentar aqui uma indicação, né, ao governo municipal, que institui o Programa Municipal Manutenção dos Acessos Rurais e da Outras Providências. Seria, no português da palavra, um projeto aí para todos os colegas vereadores analisarem a tramitação, durante a tramitação, para que o governo municipal possa, sim, efetuar de forma legal, né, os serviços da porteira para dentro, né, que é um projeto que nós precisamos aí, são os serviços que podem ser feitos aí nos acessos, para contribuir nos acessos aí, a, como o vereador Dário Hélio Schiller aqui da bancada já colocou em outro momento, ele passa muitas dificuldades dentro da profissão dele, que é na busca junto aos galpões, junto aos silos, enfim, onde a propriedade necessita de um atendimento para melhorar esses acessos. Então, desta forma, a bancada do governo faz esta indicação e apresenta hoje à noite junto à mesa diretora. Seria esse o meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador João de Deus.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum.
Passo ao espaço das matérias da ordem do dia. Requerimento 40 de 2023.
Autor Gerson Halberstadt. Coloco o requerimento 40/2023 em discussão. Coloco o requerimento 40/2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Requerimento 40/2023 aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 41/2023, autor Dário Schiller. Coloco o requerimento 41/2023 em discussão.
Vereador Dário.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Sobre o requerimento 41, é sobre os PLs 54 ao 61. Todos eles são em concessão de uso para as associações, os implementos agrícolas que serão doado não, é uma concessão de uso para as associações. E daí, como tem uma certa urgência, os implementos, alguns já estavam por antes aqui, mas alguns vêm agora as últimas semanas, e a gente precisa fazer essa concessão de uso às associações para serem ocupadas ainda esse ano. Então eu peço o voto favorável do requerimento para nós analisar e votar os projetos logo após.
Coloco o requerimento 41/2023 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, levante-se. Requerimento 41/2023 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das matérias do expediente, onde temos Projeto de Lei 54/2023, autor Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação Esportiva e Cultural da linha Boêmia e da outras providências. Projeto de Lei 55/2023, autor Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação dos Moradores da Nova Boêmia e da outras providências. Projeto de Lei 56/2023, autor Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação de Moradores da Linha das Pedras e da outras providências. Projeto de Lei 57/2023, autor Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação de Produtores Rurais da Linha Nova e da outras providências. Projeto de Lei 58/2023, autor Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação dos Produtores de Leite de Agudo Proleite. Projeto de Lei 59/2023, autor Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação dos Moradores da Linha dos Pomeranos e da outras providências. Projeto de Lei 60/2023, autor Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação dos Moradores e Amigos da Linha Araçá e da outras providências. Projeto de Lei 61/2023, autor Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação dos Moradores da Travessa Canto Católico. Projeto de Lei 62/2023, autor Poder Executivo, concede incentivo industrial à madeireira DOS Limitada. Projeto de Lei 52/2023, autor Poder Executivo, concede incentivo à indústria de calçado Vênus Limitada. Abra o espaço onde até 4 vereadores podem se inscrever.
Vereador Pato.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, em relação ao leque de projetos que são apresentados hoje pelo governo municipal, né, mais uma vez, este governo, que no período de 2 anos e 7 meses, criou 9 associações, população agudense, 9 associações, e vem potencializando os projetos. Hoje nós temos aqui, de todas as associações, recebendo mais uma vez implementos. Estes implementos que estão aqui, que conforme o colega vereador Dário já colocou, que agora está completo, né, e já estão inseridos ao patrimônio,
E hoje, através do requerimento e também posteriormente na sessão extraordinária, será levado a voto, né? Não podemos esquecer e dar os créditos, presidente e demais vereadores, a todos os parlamentares da esfera federal que contribuíram com emendas para que tivesse essa aquisição, né? Então, a gente tem que ser justo, né? E eu acredito que este governo, além de promover para que essas associações tenham sido criadas, fomentar através de recursos, também ela prestigia todos os parlamentares que de alguma forma estão estendendo a mão e trazendo esses recursos para que se possa fomentar as associações e possa sim, lá na ponta, o nosso produtor, o nosso colono lá na ponta, ele possa sim ter uma maior rapidez nos serviços, visto que antes das associações a gente tinha muita dificuldade, porque eram poucos implementos para atender muitas propriedades. Desta forma, o fomento ele vem muito rápido e vem sendo de uma forma transparente e com a mão de todos, pluripartidário. Também é um incentivo à indústria, né? Aqui pode ter certeza que o vereador, e eu acredito que todos os vereadores, e hoje o vereador secretário da mesa, ele promoveu esse requerimento para que fosse a voto. Eu acho muito justo. O governo municipal ele vem trabalhando, sim, para trazer o incentivo para nossas empresas, né? A partir do momento que as empresas elas concluem todo esse trâmite que é dentro do projeto, né, ela é merecedora, sim, para que esse incentivo possa impulsionar a empresa e também a geração de empregos. Seria isso, senhor presidente.
Muito bem colocado, vereador Pato. Eu também ia mencionar essas emendas parlamentares de várias, inclusive do PP, PDT, PL e vários partidos que colocaram recursos junto a esses implementos. Mais alguma colocação? Passamos ao espaço dos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Vereador Pato.
Itamar.
Não Itamar Bode Pato.
Passo a palavra ao vereador Gerson.
Como hoje meu espaço ele tinha terminado e eu não mencionei todas as localidades que têm demanda por rede d'água. Nós temos o Cerro dos Belém que tem rede d'água, mas no entanto necessita de uma perfuração de um poço artesiano, porque no forte do verão não adianta ter a rede d'água se a vertente não dá conta da demanda. Então, a gente sabe que naquela localidade havia sido perfurado um poço artesiano em um determinado momento por um governo anterior e que não fez o chamado encamisamento do poço e ele acabou desmoronando. Então, ali, eu acredito que a solução definitiva seria um poço artesiano. Nós temos uma localidade similar a Cerro dos Belém, que é a Coxilha do Araçá, onde tem várias famílias que também, no verão, ficam à mercê de recebimento de água, de abastecimento do caminhão. E, como já mencionei antes, um caminhão só a gente sabe que não dá conta, não tem como. A necessidade de talvez uma perfuração de um artesiano naquela localidade também. A gente é sabedor de que em breve sairá uma rede d'água, quer dizer, se pretende, ou esse governo pretende, pelo menos, existem tratativas de uma rede d'água na linha Araçá, com a perfuração de um poço artesiano. Talvez se pudesse aproveitar dessa mesma água e fazer um recalque para abastecer a Coxilha do Araçá. Fica como sugestão. Outra localidade que existe demanda é as 5 esquinas, lá na Nova Boêmia. Há muitos anos o pessoal vem também passando por dificuldades de água. E temos uma rede d'água na linha dos Pomeranos, onde também temos um problema de falta de abastecimento, que as nascentes, as vertentes também não dão conta da demanda e que acredito que a solução também seria um artesiano, uma vez que a gente também é sabedor de que ali havia sido perfurado um poço artesiano e também não foi encamisado e aconteceu a mesma coisa, teve desmoronamento. Então a gente, eu estou relembrando essa situação e espero que sirva de algum modo para que esse governo possa adotar alguma medida na linha daquilo que a gente vem discutindo aqui para beneficiar essas comunidades numa solução definitiva, não paliativa, porque o abastecimento das caixas d'água com caminhão-pipa não é uma situação definitiva. Nós temos uma outra situação que, como eu frequento a localidade da Nova Boêmia e arredores, que é a questão do sinal de celular, telefonia naquela localidade. E lá existia um sinal de celular e que não mais existe. Então, eu não sei qual é a solução que o governo pretende realizar, qual é a ação para se pretendia construir uma torre, mas, no entanto, nada mais aconteceu, já faz um bom período. Então, o pessoal, de vez em quando, me cobra essa situação. Situação de sinal de celular essa, que também, na saída do Porto Agudo, em direção à Picada do Rio, é bastante precária em praticamente toda a extensão. Tem cai lá um lugarzinho que a gente consegue conectar. Então, sei que isso não demanda do município, mas talvez entrar em contato com as operadoras, a Vivo principalmente, para que se pudesse oferecer um trabalho de melhor qualidade para o nosso usuário. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dario Schiller.
Cumprimento novamente aos que nos acompanhem aqui na galeria e aos demais ouvintes. Eu também preciso contribuir um pouco com esse anteprojeto que o colega vereador Pato já comentou sobre o programa de manutenção de acessos à pequena propriedade. De muitos e muitos anos que a gente trabalha, eu já há mais de 20 anos na minha profissão, eu vejo que é uma dificuldade de vários lugares, muitos lugares. É o inverso da água. A água no verão a gente nota que falta e as demandas são grandes. Essas estradas vicinais geralmente acontecem no inverno. Daí as estradas fiquem danificadas e precisam de manutenção. Muitas vezes um cascalhamento de poucos metros na entrada das propriedades. Isso não estou falando de luxo, isso é uma necessidade para a gente poder buscar a safra deles. A gente colocar de volta os adubos que as empresas ou cooperativas estão levando, buscar os fardos de fumo que a gente carrega. Tem um colega transportador aqui hoje de noite acompanhando o Márcio Galo e pode falar a mesma questão. A gente leva 5, 10 mil quilos muitas vezes de um galpão só. E se a gente não consegue chegar perto daquele galpão, o serviço se torna pesado, porque é braçal fazer o carregamento da safra nas costas. Se alguém achar que é fácil, não é. Que acompanha alguns dias numa carregação que vai ver que não é tão simples assim. Daí esse projeto terá todo o meu apoio para fazer que seja legal, que o secretário de Agricultura ou de Obras, que seja, que possa fazer a recuperação ou um cascalhamento, às vezes é pouca coisa, uma carga ou duas cargas de cascalho que a gente já consiga chegar mais perto da propriedade. Para não aconteça que falem, é ilegal, tirem fotos, denunciem. Não, quero que seja um projeto legalizado, que todo mundo tem direito. Não é o A, é o B, não é amigo daquele nem amigo desse. Todos têm o mesmo direito. Porque hoje em dia já tem um projeto aprovado dessa mesma forma, só que para a agroindústria, o ProLeite, eles já estão com esse projeto aprovado que conseguem ter aquele serviço. Agora esse projeto é para as demandas do pequeno agricultor lá da estradinha, bem lá no fundo, que também precisa muitas vezes de um reparo.
E desde já vai ter a minha, meu inteiro apoio a esse projeto. E acho que os demais colegas vereadores vão ter, terão a mesma visão, que tem um grande número de vereadores que têm um vínculo com a agricultura e que sabem da dificuldade. Era isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, e uma saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Sou obrigado a me manifestar escutando as colocações da tribuna, e deu para entender que a secretária Daniela colocou que o aumento de gasto de pessoal se refere aos serviços terceirizados. Esse foi o meu entendimento. E por isso que não se pode chamar os concursados. É esse o meu entendimento pelas colocações dela na tribuna. Vejam só, senhor presidente, isso aqui eu levantei em 2022, levantei em 2023. Aqui tem evolução de gastos no Tribunal de Contas. Isso aqui é documento oficial que é tirado no site do Tribunal de Contas. Eu vou novamente falar sobre esse assunto, senhor presidente. Em 2020 para 2021, o município teve uma arrecadação de 23,26% a mais. Entrou 23% a mais de dinheiro de 2020 para 2021. Vocês sabem quanto cresceu o gasto com o pessoal nesse governo, o primeiro ano, que é o governo exemplar, bem administrado? Você sabe quanto foi o gasto com o pessoal? 34% aumento de gasto com o pessoal. Vocês sabem quanto o funcionalismo ganhou de aumento naquele ano? 4,52%. Sabe o que que é isso? 29,5% foi gente a mais dentro da prefeitura. Vereador Bode, em 2021... Aí não tem dinheiro para chamar os concursados. 2021. 22 eu não tenho os dados, porque eu não gosto de falar sem mostrar. Mas eu já tinha esses dados. Procurei na minha pasta, não achei. Mas esse aumento foi no mínimo de 10%. Se eu não me engano, foi 14% o gasto a mais com o pessoal. O governo anterior entregou a folha de pagamento com 42,87%. Referente à receita de gasto com o pessoal. Vejam só, aumentou 23% a arrecadação e a folha passou a 46% com gasto com o pessoal. E o ano passado foi para 48%. E a arrecadação aumentou de novo. Aí a culpa é do serviço terceirizado. Qualquer aluno do primário faz essa conta, secretária Daniela. Qualquer aluno do primário faz essa conta. Se não entra dinheiro, tira o gasto. Quanto CC tem aqui dentro? Tá? É qualquer aluno, senhor presidente, faz esse cálculo. Mas não. A culpa é do governo anterior. A culpa é das investigações do que aconteceu no governo anterior. É tudo para esse lado, senhor presidente. São investigações. Não temos condenação ainda, mas a culpa é dos processos que está acontecendo, que está sendo investigado. O governo não tem culpa. Não. O governo contratou, botou gente à vontade dentro da prefeitura. Subiu a folha de pagamento, a folha com gasto com o pessoal, e agora não tem o que fazer. Não pode ser chamado os concursados. O pessoal que estudou, o pessoal que se dedicou noite e dia estudando, passou em primeiro, segundo, tem cargos vagos e não está sendo chamado. Mas, infelizmente, senhor presidente, eu gostaria de ouvir outras explicações, dona Daniela, secretária da administração. Eu gostaria de ouvir o que, que será feito, o que está sendo feito para não essa folha não chegar em 54%. Isso que eu gostaria de ouvir. Isso se chama planejamento. Mas eu estou vendo, tem pouco planejamento, senhor presidente. Em 101 sessão ordinária, nós temos 59 extraordinária. Por que isso? Porque os projetos vêm em cima do laço e de maneira que nós temos que aprovar do dia para a noite. Seria isso.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos acompanham, vamos trabalhar, líder do governo, líder do MDB. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Sessão extraordinária, os projetos, os assuntos estão fluindo. Precisamos trabalhar, entregar o melhor para a nossa população agudense. É importante, importante. Os assuntos estão aqui. Muitos projetos de concessão para todas essas associações que foram criadas. Muitos projetos que lá na ponta entregam o melhor para o nosso munícipe, né? Falar aqui de um assunto que foi colocado pelo líder do PP lá no primeiro espaço sobre as fluorescentes, troca de postes, vereadores e a população, eu acredito que, senhor presidente, que nós precisamos, junto com o executivo, né, buscar um contato com a concessionária que ela faz a substituição, e muito necessária, muito bem feito esse trabalho da entrega, a substituição dos postes, né, de madeira para os de concreto. Mas, infelizmente, vereador líder do PP, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, ela faz, sim, um belo serviço. E a gente sabe das condições, a gente sabe que o município é muito grande para todos os atendimentos. E aí a concessionária da energia elétrica, ela faz a substituição e não recoloca essas luminárias em muitas das vezes. Em um outro momento, não me recordo muito bem, mas eu sei que o secretário era o Maurício Ângelo de Obras, a gente fez um contato com um desses diretores da concessionária, né? Mas eles sempre tem um palavreado de que vão tomar atitude, que vão recolocar ou que vão entregar na Secretaria de Obras, mas, de fato, isto acaba não acontecendo, né? Outro assunto que eu vi aqui e foi debatido pelo vereador secretário da mesa e também o líder do MDB, né? Eu tenho por certeza, senhores vereadores, a população agudense, todas as pessoas que nos acompanham, que o assunto da água, neste governo, ele é tratado com muita seriedade. Muita seriedade. Já são mais de 200 fontes protegidas, são 7 redes d'água, e eu acredito, e aqui eu vou tomar liberdade, vereador professor Tiago, o senhor tem feito um trabalho junto à sua comunidade lá, o vereador secretário da mesa, ele mencionou que precisamos tomar atitude. Sim, nós precisamos tomar atitude. Isso é fato. Aquele poço lá, vereador professor Tiago, Dário, da bancada do governo, ele existe há quase 2 décadas, não tinha rede d'água. Esse governo, ele está, sim, providenciando para que isso aconteça. Eu acredito que os trâmites, professor Tiago, eu acredito que os trâmites eles estão acontecendo para o mais rápido possível começar essa obra, né? Eu acredito que, desta forma, trabalhando em conjunto, nós podemos avançar. Né? Bem colocado pelo senhor vereador, que no Cerro dos Belling e na linha dos Pomeranos nós tivemos poços frustrados que foram perfurados e estão frustrados pelo fato de que não tiveram lá na sua perfuração feita de maneira correta, né? Então eu acredito que nesse assunto, mais uma vez, a casa em conjunto com todos os vereadores auxiliando nos trabalhos externos e também junto ao executivo, a gente possa avançar de forma muito satisfatória para a nossa população agudense. Também sobre o sinal de celular, assunto que me preocupa muito, vereador, e eu acredito que a todos os vereadores aqui. Eu me lembro que numa reunião junto ao executivo há alguns meses, eu debati esse assunto internamente e existe uma grande dificuldade da concessão desses aparelhos, eu vou chamar desse equipamento, não sei muito bem o nome técnico, mas da concessão junto à Anatel e junto à operadora de sinal de telefonia celular. Então, eu acredito que, mais uma vez, aqui em conjunto, a gente possa, nós somos aqui uma casa, um parlamento pluripartidário, e a gente possa, sim, junto com o executivo, tratar desse assunto para que seja lá na ponta,
conta junto com o nosso munícipe, junto com as pessoas das localidades que têm essa dificuldade, a gente possa ter uma ação conclusiva e possa, junto às empresas de telefonia, ter uma ação satisfatória. Eu acredito que esses assuntos eles precisam ser tratados, sim, e o Executivo Municipal, através do prefeito Luiz Henrique Kittel, através de toda a equipe de condução do município, eles estão, sim, tratando de todos esses assuntos. Sabemos, sim, da complexidade de cada assunto. Rapidamente, para encerrar, presidente, meu espaço, o vereador, líder do MDB, ele colocou sobre os recursos, sobre aumento da folha. Eu acredito que primeiro fato, vereador e população agudense, é que em 2020 e 2021 nós tivemos um despejo, mas olha, despejaram grandemente a questão de recursos federais a todos os municípios, e em Agudo não foi diferente. É lógico que com todos esses recursos o percentual de folha ele acabou reduzindo, e agora no ano de 22 e 23 a gente não tem essa situação. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham, eu escutando atentamente também aí a respeito das redes de água, fui chamado via aça ali, do pessoal ali da Felipe Camarão, que também está ansioso para que comece logo essa obra tão esperada por eles há tempo ali. E também aproveitando para agradecer o secretário de obras pelo belo trabalho que foi feito lá no patrulhamento da Estrada Deus. Lá. Seria isso aí, senhor presidente.
Líder da bancada do MDB.
Passo o espaço do líder da bancada do MDB, o vereador Itamar Puntel.
Eu tenho outros assuntos aqui que eu queria abordar, só que eu vou te dizer, vereador Pato, eu tenho aqui os dados desde 2012, do Tribunal de Contas. O que entrou no município em 2020 foi só 5,29% a mais que 2019. E de 2020 a 21 foi 23,26%. Então foi despejado o dinheiro em 2021. Então, só para deixar a população a par, que não foi em 2020 que foi despejado o dinheiro, foi em 2021. Só que naquele momento foi aproveitado esse dinheiro. Foi aproveitado. Eu tenho dois assuntos. Um, aproveitando a secretária que está aqui, eu sei que ela não tem mais expediente para ser usado, e não é uma crítica, mas eu queria estar a par de uma correspondência que foi enviada ao prefeito municipal dia 19 de junho de 2023, sobre uma emenda do deputado Márcio Biolk, deputado federal, sobre uma emenda de R$500 mil, sobre um ginásio na antiga quadra de basquete do Clube Centenário. Queria saber que pé está, que essa emenda é de 2020 e até o momento, aqui tem o ofício do deputado ao prefeito Kittel, que diz, não apresenta o processo licitatório concluído. Então, eu gostaria de uma resposta do governo para não... Eu já falei no mínimo 5, 6 vezes, senhor presidente, sobre esse assunto. E vocês estiveram em Brasília e o vereador Bode abordou que está sujeito a se perder essa emenda. São R$500 mil. Fui falar com o deputado porque nós somos muito cobrados, quem anda no interior é cobrado sobre redes d'água. Aí o deputado me disse o seguinte, o que adianta mandar dinheiro ao município de Agudos se eles não aproveitam o que está ali? Que eu tenho uma emenda de 2020 e o governo não faz o processo licitatório, que é a obrigação do governo municipal. Outra dúvida que eu gostaria de esclarecer. Eu fiz um pedido de informação sobre o pavimento da Euclides Clima. Na planilha orçamentária dos serviços da Compassul existe o item 4.7, transporte de material escavado jacida MT 15 quilômetros. Esse contrato da Compassul, junto ao Euclides Clima, contempla o transporte do material da cascalheira do Pastor até o futuro pavimento RS. Só que há poucos dias atrás foi feita uma licitação para transporte desse material. Engraçado isso. E não tem uma supressão desse item no contrato. E vejam só, no contrato da Compassul, que foi o primeiro, está 2,27 o quilômetro e o metro cúbico. No próximo, a licitação está 13,29. Não, nada contra a licitação, a última licitação. Mas o meu entendimento, para poder ter uma nova licitação, tem que suprimir o contrato anterior, que não está valendo junto à Compassul. Hoje temos dois contratos, qual que é o verdadeiro? Isso deixa a dúvida, secretária e de administração, dona Daniela. E eu andei analisando, acredito eu, que tem algum erro, porque não está suprimido esse item do contrato junto à Compassul. Nada contra, já deixo dito aqui, nada contra a nova licitação. Nova licitação, tudo perfeito, tudo certo. Só que para ter uma nova licitação, deveria ter suprimido esse item 2, esse item 4.7 do contrato junto à Compassul. Esse é o meu entendimento. Mas vou verificar, porque eu tive por cima desses dados aqui, mas tudo relata que é exatamente isso. Seria isso.
Passo o líder de bancada.
Passo o espaço de líder de bancada ao vereador professor Thiago Jenner.
Eu anotei tantas informações aqui, já nem sei por onde começar, mas vamos lá. Hoje a sessão foi bem proveitosa, né? Bem, bastantes, vários assuntos, né? De proveito, temos que ver que uma coisa boa, né? Pegar para o lado bom. Falando em aproveitar, começar dizendo que destacar a fala do vereador Itamar, do MDB, que em outros anos o dinheiro foi muito bem aproveitado nas outras administrações, né? Que bom. Fico também com a colocação do vereador Gerson, do PP, que coloca que dois poços foram feitos num passado, né? E não foram terminados, né? Talvez assim seria a expressão. O que resulta hoje em aflição, preocupação para a comunidade, que foi perfurado um poço e não se pode utilizar. Vereadora Gerson também me citou como conhecedor da rede d'água da localidade da Felipe Camarão, e o que ele diz é verdade, que a comunidade está aflita e preocupada de que não sairá a rede d'água, né? É verdade mesmo, porque a comunidade está tão descrente, e aí dentro da minha própria família ocorre isso, né? Há uma descrença tão grande de que essa obra não seja concluída, porque já se espera 2 anos do governo Kittel e mais, se não estou enganado, 17 anos anteriores do governo Kittel, né? Então a comunidade aguarda mesmo preocupada, achando que não vai sair. E aí dar as boas-vindas também ao vereador João de Deus. E eu anotei uma frase do senhor aqui que eu achei muito interessante, me permita. Onde é que está aqui? Que a comunidade espera de nós uma resposta de trabalho, né, vereador João? E de fato, né? E tenho que dizer daí, vereador Gerson, que o senhor pede para... eu anotei aqui, quando o vereador Gerson diz que volta e meia devemos dar uma cutucada, né? E eu já venho cutucando há tempo sobre essa rede d'água, né? E imagino eu que outros anos, outras décadas anteriores, né, não se vinha batendo em cima dessa questão, né, não se vinha cutucando, né? Mas eu lhe digo que eu já corri muito, já fiz muitas reuniões com o Poder Executivo, cobrando o Poder Executivo de que seja feito, sim, essa rede d'água. Mas também devemos reconhecer que ainda fiz muito pouco. Reconheço, porque lideranças locais já fizeram muito mais que muitos vereadores. Não vou citar aqui hoje essas lideranças lá da comunidade que correram há muitos anos já atrás dessa essa rede d'água, né? Fica o registro, né? Muitas vezes aparecem alguns vereadores que não fizeram por essa comunidade, como o caso aqui, 17 anos anteriormente e 2 anos de agora. Eu mantenho a esperança que ela vai sair, vereador Gerson, porque eu estou em contato, sim, estou cutucando muito, e o secretário Lucas era para dar início semana passada a obra efetiva, isso eu posso lhe garantir. Era para ter sido semana passada, porém se pensou semana passada em dar uma melhorada na localização da caixa d'água para a comunidade, que possa dar uma melhor vazão. Acreditaria que teria início hoje essa obra, mas não sei se por questões climáticas ou outros fatores ela não iniciou, mas eu posso dizer que está muito próximo de começar essa obra, sim, nos próximos dias.
Redes d'água sempre é um assunto bem polêmico e realmente a gente tem que trabalhar em cima, acho que tem que unir forças aí com partido, com governo municipal, estadual. Seu Chato, a gente teve a reunião com José Epstein, né, tem um compromisso junto à liberação do Dair, foi difícil de conseguir. Está parado, né? Executivo com Corsan, situação da Corsan, privatização complicada, né? Tenho que dizer que o deputado Brito aquela vez trabalhou para conseguir essa liberação junto ao Dair e está parada a obra, infelizmente. A rede d'água do Canto Paraná, como o Thiago colocou, tem uma emenda parlamentar de 250 mil, foi liberado, né? Também falei com o secretário, no segundo semestre, não? Mas segundo semestre o Lucas também falou que iria iniciar a obra, então a gente torce para isso acontecer, porque o pessoal realmente está esperando há muito, muito tempo, né? Questão do Porto Agudo, fiz um abaixo assinado juntamente com o Luiz Vonir, a gente encaminhou, deu encaminhamento, protocolei junto à Secretaria da Agricultura aqui no município, Corsan, e também a gente foi a parte da Vaz do Agudo, também fiz encaminhamento, fiz abaixo assinado, caminhamos junto ao Dair, Corsan, Prefeitura, onde a gente pode trabalhar em cima, a gente está trabalhando junto. Tem uma emenda parlamentar dos progressistas, né, para a Estrada Dikov, espero que depois do Canto Paraná siga a obra para baixo lá, porque dinheiro veio para aquela região lá, e os moradores da nossos rurais aí, nossos produtores rurais realmente precisam de água. E escutando assim os embates, é bom o embate, hoje a secretária veio aí nos trazer algumas coisas, mas eu acredito que está chegando a hora da avaliação, da nossa avaliação, né? Da avaliação junto ao povo, se a administração é boa, se é ruim, se vai continuar ou vai parar, né? Quem vai validar isso é o povo, junto à eleição no ano que vem. Então, vamos trabalhar até lá, até o último dia do nosso mandato, e vamos deixar que o povo revalide ou não a administração. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a sessão ordinária.